É um cálculo simples, na verdade. Nós atendemos de 13 de março até 13 de agosto, foram 25 mil pessoas, juntando o call center dos alunos com os nossos atendimentos aqui de ouvidoria. 25 mil pessoas que poderiam ter transmitido, se a gente considerar aquela transmissão do início da pandemia, para até 3 ou 4 pessoas. É um cálculo muito grande. 25 mil pessoas é maior do que a população de quase 50% dos municípios do estado do Paraná. Então é muita coisa.
Seja bem-vindo ao Setor Covid, uma série do Auscuta Cast nas vozes dos profissionais de saúde no combate à pandemia. Meu nome é Gabriel Bendlin.
E eu sou o Nicolas Najar. O episódio de hoje é para falar do Johan e de sua função como ouvidor de saúde do estado do Paraná. Durante a pandemia, sua equipe tem feito um trabalho incrível. E isso é muito graças à determinação desse cara. Então, diz aí, Johan.
Bom, meu nome é Johan Garcia de Souza, eu tenho 33 anos, eu estou aqui na ouvidoria há 13 anos. A minha formação é administração de empresas. Entrei aqui no estado como estagiário na ouvidoria, depois me convidaram para assessorar a ouvidora, né? E depois, assim que a ouvidora se aposentou, me ofereceram o cargo de ouvidor, né? E já estou no cargo como ouvidor pelo segundo ano. Bom, o trabalho que a gente está realizando aqui na secretaria, o trabalho realizado pela ouvidoria, né? Desde o início da pandemia, em 2020 foram 7.487 manifestações. Foi um aumento de 250%. Então é muita coisa, é insano. A gente ficava aqui 20 horas. Ia para casa, tomava um banho e voltava 2 horas depois para continuar o trabalho. E aí então tivemos a ideia, o secretário solicitou para a gente a criação do call center. E essa criação do call center nós colocamos como a necessidade de termos alunos de medicina dos últimos anos, porque os alunos dos últimos anos têm uma bagagem. Tem todo um conhecimento técnico, né? Então, nós vimos, bom, se os alunos terão que ficar em casa porque as aulas estão suspensas, vamos aproveitá-los, né? Então, juntamente com a Escola de Saúde Pública, fizemos o edital de chamamento, né, emergencial, e chamamos 30 alunos. Esses 30 alunos, então, começaram a trabalhar 24 horas aqui conosco em escala de plantões, né? Então, esse atendimento sobre quais os sintomas, prevenção, estou tomando tal medicamento, devo continuar ou não? Claro, sem a indicação de, ou uma receita médica para o cidadão, mas dentro do conhecimento dos alunos e dentro do que o cidadão já tomava, enfim. Coisas que nós aqui da equipe da ouvidoria, nós temos essa informação lendo nos materiais. Nós conseguimos transmitir para a população, como nós já fazemos em todos os outros assuntos dentro do SUS. Isso é o trabalho de ouvidoria, é a gente passar para o cidadão as informações, orientações corretas. Nos momentos que o cidadão precisa realizar uma reclamação ou denúncia, a gente acata, manda para o setor correto investigar, e quando há necessidade, também penaliza, né? E depois a gente repassa para o cidadão. Mas quando você está falando de uma pandemia que traz uma incerteza, um medo, inclusive nos próprios servidores aqui dentro, é muito melhor que você pegue alunos que estão lá na ponta, que têm o conhecimento. Então, por isso, nós chamamos esses 30 alunos, né? E começamos com esse trabalho. Porque a ouvidoria, você enxerga a gestão, né? Os recursos financeiros, os recursos humanos, as políticas públicas, enfim, Constituição, tudo que estrutura o SUS. E aí, do outro lado, você tem a ponta, que é a carne do SUS mesmo, que é o cidadão, que é o cidadão te xingando, que é o cidadão te ameaçando de morte, porque ouvidoria do SUS é isso, é pegando fogo, é o tempo inteiro. Porque a gente costuma dizer que a ouvidoria do SUS é UTI, é a última tentativa do indivíduo. Acabou, não tem, a gente não conseguiu resolver para o cidadão. Olha, dependendo do cidadão, ele vai morrer. Porque a gente não conseguiu resolver o problema dele. Ou a gente não orientou de forma correta. Então, uma das únicas coisas que eu peço para os alunos, e na verdade eu falo que eu não peço, eu exijo, é um bom atendimento. É o melhor atendimento da tua vida para aquela pessoa que você não conhece, você não está vendo ela. Ela está no telefone, ela está te xingando, enfim, ela está super estressada, mas você saber que ela está estressada que, não com você, é com talvez algo que não funcionou no sistema, uma pessoa lá da ponta que atendeu ela numa unidade de saúde ou no pronto atendimento que não explicou corretamente, uma fake news que ela recebeu no WhatsApp dela de madrugada, não deixou ela dormir e aí ela começou... entre parentes, né, pirar em casa sozinha, porque ela mora sozinha, e de repente ela liga aqui na secretaria, é atendida por um aluno de medicina dos últimos anos, e aí essa pessoa consegue tranquilizar esse cidadão ou cidadã, e aí no fim ela fala chorando, olha, muito obrigado, porque agora eu vou conseguir dormir em paz. É extremamente enriquecedor, pelo fato de que a gente aprende com os alunos e os alunos aprendem com a gente a questão do funcionamento do SUS, né? Acho que para os alunos é principalmente isso que vai ficar, como funciona o SUS. E também as amizades que a gente acaba fazendo com os alunos, né? Fazem parte da minha equipe e a minha equipe eu trato como família, porque eu literalmente moro aqui na secretaria. Então, às vezes, é de madrugada, eu apareço aqui, ô, pessoal, tá tudo bem aí? Estão precisando de alguma coisa? Eu moro aqui perto, então é mais tranquilo. Mas 13 anos que eu tô aqui na secretaria é assim. Né? Eu tô aqui o tempo inteiro, então eu tenho que ter um ambiente saudável para trabalhar, porque a minha saúde tá aqui, a minha saúde emocional, né, mental. Então, a gente acaba fazendo amizade com os alunos também. E nesse trabalho todo, quem ganha é a população paranaense, com toda certeza, podendo ficar em casa, tirar suas dúvidas e, quando necessário, ser atendido via telemedicina, né, sem precisar sair de casa. Quantas pessoas foram ajudadas por isso? Na verdade, a telemedicina é uma máscara em cima do WhatsApp. Tem todo, né, um desenho do Google por cima e depois isso acaba afunilando num WhatsApp. E o nosso WhatsApp é um sistema também, uma máscara em cima do WhatsApp. É muito melhor que você faça esse atendimento via WhatsApp, porque ele é muito mais rápido do que o 0800. É uma ligação do 0800, a gente fica em média 20 minutos, 30 minutos com o cidadão. Enquanto no WhatsApp, isso é mais rápido, sabe? Por mais que a pessoa não te responda na hora, te responda depois, mas você consegue atender outras pessoas, né? Coisa que no 0800 você não, nem sempre consegue. Um outro dado importante sobre o telemedicina e sobre o WhatsApp, né? Por que essas formas de atendimento? Segundo o IBGE, no estado do Paraná, 94% da população tem smartphone com acesso a dados. Eu acho muito difícil uma pessoa que tem um smartphone com acesso a dados que não tenha o WhatsApp. A minha avó de 81 anos tem o celular com o WhatsApp, então quando ela precisa, ela vai lá e ela é analfabeta, então ela manda um áudio. Então, e isso nós temos em muitas partes do estado do Paraná, né? E na contramão disso, só 60% da população tem computador com internet em casa. Então, às vezes você vai abrir um e-mail para a população poder mandar uma manifestação, ou até mesmo um site, não vale a pena, né? A ouvidoria tem que estar ligada nisso também. Se não vai poder atendimento presencial, porque a transmissão, né, é certeira, e a população, nem todo mundo tem acesso à internet, então vamos para os outros canais. Eu gosto de fazer esse cálculo, sabe? De quantas pessoas nós tiramos das unidades de pronto atendimento, quantas pessoas não foram indevidamente para esses locais, sabe? Quando eu entro aqui na ouvidoria e eu estou ajudando um cidadão, amanhã é minha mãe, minha avó que pode estar precisando, sabe? A gente pega muitos casos aqui de cobranças indevidas. O SUS ele é todo gratuito. Do início ao fim, ele tem que ser gratuito, tá? E aí a minha avó precisava fazer um procedimento que eu tinha certeza absoluta que era realizado pelo SUS, né? E o médico lá convenceu a minha mãe a pagar R$9.000 para fazer o procedimento pelo SUS. E aí mesmo eu dizendo para minha mãe, eu já era ouvidor nessa época, não pague porque nós fazemos esse procedimento. Eu vejo para a senhora como é que tá, mas ela foi lá e pagou os R$9.000. Porque, assim, por mais que o ouvidor do estado da área da saúde falou para a mãe dele que era feito, o médico disse que não era e, entendeu, ela preferiu acreditar no médico. Então, quando eu estou combatendo aqui uma cobrança indevida, eu estou ajudando a minha família, eu estou ajudando toda uma população paranaense. São 13 milhões de paranaenses que estão sendo... A gente fez um atendimento de 25 mil pessoas, mas é o Paraná inteiro que está sendo ajudado. É fantástico, cara. Eu sou apaixonado pelo SUS. Eu amo isso aqui, cara, entendeu? Eu poderia estar fora daqui, sabe? Eu era atleta profissional, eu era jogador de basquete profissional, depois fui jogador de futebol americano, poderia estar fora do país jogando... Sou chefe de cozinha também, então assim, poderia estar em outra... E poderia estar administrando empresas fora daqui também, né? Mas cara, isso aqui é minha vida, entendeu? O SUS é minha vida, a ouvidoria é minha vida. E aí quando você começa a ver da forma que eu tô falando, assim, cara, você acaba se apaixonando, porque realmente é fantástico, sabe?
Esse foi o segundo episódio da série Setor Covid aqui no AuscultaCast. Muito mais do que um relato a respeito da pandemia, ela se mostrou uma declaração de amor ao SUS em um momento tão necessário.
Se você é de Curitiba ou região metropolitana e quer usar o serviço do call center da ouvidoria, é só discar no número 0800-644-4414 ou no WhatsApp 41-3330-4414. Encerrando esse episódio com uma frase que o próprio Johan nos disse: por todo caminho que passar, vá plantando flores.